Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de receber no podcast a professora Roberta Muramasso, que é PhD em Economia e Filosofia pela Universidade Erasmus de Roterdã, professora de Economia do Mackenzie e uma pesquisadora cujo trabalho eu já venho acompanhando há bastante tempo com muita admiração. Então, professora Roberta, um grande prazer tê-la aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceito o convite.
Poxa, Ana, eu que te agradeço enormemente. É uma enorme alegria para mim poder conversar com você, com as pessoas que vão ouvir o seu podcast, porque boas questões não vão faltar, né, na nossa conversa hoje.
Com
Muito
certeza.
Obrigada.
Prazer todo meu, Roberta. E eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Por que que você escolheu a economia? Dentro da economia, como é que você foi definindo suas áreas de pesquisa? Que contribuição você espera oferecer com esse trabalho tão bonito que você vem realizando?
Puxa, Ana, é um enorme desafio, né, nós pensarmos, né, sempre no que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Mas eu posso dizer para você, para os seus ouvintes, que eu comecei a desenhar minha trajetória profissional quando eu decidi fazer o vestibular para o curso de Economia da USP. Eu sempre tive um enorme fascínio pelo direito e pela medicina.
Olha só.
Mas eu creio, exatamente, mas eu creio que o meu comportamento de escolha, ele foi realmente limitadamente irracional. E ele pode ser explicado, né, pela estrutura do ambiente. Eu, na verdade, entrei na faculdade no ano em que o presidente Collor foi impedido. Então, eu sou da geração de cara pintados. Então, o ambiente no qual eu vivi, né, era um ambiente marcado por sérios problemas econômicos, frutos da instabilidade, das inúmeras tentativas bem atabalhadas de estabilização. Me percebendo como uma jovem de classe média, né, eu desenvolvi essa ideia de que era minha responsabilidade social, né, contribuir de alguma forma para o diagnóstico e resolução de problemas, e o curso de economia poderia ajudar, né, de alguma forma para fazer um país melhor, mas depois de algumas décadas e voltada para a tarefa de docência, hoje eu entendo que a minha contribuição, ela é mais incremental, ela é mais modesta. E eu gostaria de dizer que eu entendo, espero sinceramente que a minha, né, tarefa seja sempre marcada pelo estudar, estudar para ensinar, para pesquisar, para compreender e repensar como é que se dá essa relação entre indivíduos e organizações, né? Indivíduos e organizações, como eles realmente são. E não como eu, né, ou um livro texto de economia, gostaria que eles fossem.
Perfeito, Roberto. Eu me identifico muito com a sua resposta, porque também sou dessa geração, vivi também algumas angústias. A gente entra na faculdade cheio de expectativas e depois vai tendo que fazer alguns ajustes, né? Mas eu acho que até a escolha comum que tivemos pela docência já reflete essa preocupação de tentar fazer a diferença, pelo menos ali no espaço da sala de aula, estimular a reflexão e tudo mais, que é o que eu acho que fazem os grandes professores, como é seu caso, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre economia comportamental, que eu sei, você já, na sua resposta, você já tocou aí em algumas questões, alguns links, né, com esse tema. Me fala como é que você chegou à economia comportamental, como é que você coloca essa discussão hoje no âmbito da teoria econômica?
Então, vamos lá. Ana, eu sempre me interessei por questões de economia comportamental, ainda que eu desconhecesse o termo economia comportamental. Eu fui conhecer o termo economia comportamental, né, nos anos 2000, quando eu já estava fazendo, né, o meu MPhil em economia e filosofia lá na Holanda. Você pode dizer, como assim, Roberta? As questões que sempre despertaram minhas paixões intelectuais, né, sempre tiveram nesse radar da tomada de decisão, né, dos indivíduos, as escolhas financeiras, a questão do endividamento, por que que é tão difícil para famílias pobres deixarem seus filhos na escola, né, por que cargas d'água, né, a gente vive num país no qual, né, a despeito de algumas oportunidades, as pessoas não as exercem. Então, isso sempre me marcou muito. Adicionalmente, quando eu estava na graduação, né, no terceiro ano, eu comecei a me interessar enormemente, acho que teve a ver também com o ambiente do impedimento do Collor, né, do fato de eu ser parte da geração cara pintada. Mas eu me interessei demais pelas aulas encantadoras do Eduardo Janetti e da Ana Maria Bianchi, né, que são duas referências, para mim, super importantes, né, e que explicam a beça também a minha opção por me tornar docente. E aí eu comecei a estudar questões de ética na economia. No meu mestrado, né, eu acabei a graduação, eu fui direto para o mestrado na USP. Aí eu fui estudar comportamento altruísta, né? E aí, quando eu fui fazer o doutorado, né, lá na Holanda, quando eu fui, e eu era bolsista da CAPES, né, existia exigência de fazer o MPhil primeiro, aí depois fazer a prova, submeti o projeto para ir para o doutorado. Eu tinha maior interesse em continuar estudando condutas altruístas, a racionalidade por trás disso. E a pró-sociabilidade humana, os sentimentos morais, e eu tive a chance de ler um livro, né, sobre emoções, né, de um cientista social importantíssimo, John Elster, que eu tive a honra de conhecer, e eu falei, puxa vida, eu vou estudar, né, o lugar das emoções, né, na explicação econômica do comportamento. Então, quando eu me voltei para essa tarefa, né, comecei a revisar a literatura, rastrear tudo que tinha, e eu conheci esse termo, né? E eu também tive a chance de ler um artigo que me marcou muito, né? Que é um artigo de um dicionário de economia, né? E uma entrada do dicionário feito pelo Herbert Simon, né? Que ele vai dizer que o termo economia comportamental é um pleonasmo. Puxa vida, existe economia não comportamental? Mas ele naturalmente explica, né, que o uso do termo economia comportamental, que parece que não era, né, o termo defendido por ele, né, no entendimento do Simon, o termo mais adequado seria economia cognitiva, né, a economia comportamental poderia ser uma área, né, a se desbravar dentro da economia para desafiar, né, as super simplificadas, né, pressuposições ou pressupostos, para ser mais rigorosa da ciência econômica. Então, eu fui estudar, né, economia comportamental porque eu queria saber o lugar, né, das emoções na explicação de uma série de tipos de decisão econômica, né, a decisão intertemporal, a decisão sob risco e incerteza, e a decisão pró-social. Então, essa foi a minha jornada, né? E ao longo do caminho, né, a economia comportamental cresceu à beça e teve uma guinada para a política pública. A literatura aí de nudges, de arquiteturas de escolha, e hoje, enquanto docente, né, eu tenho, ao longo da minha vida, feito pesquisas e orientado alunos, né, com aplicações das mais diversas, né? Mas é isso que eu posso te dizer do meu interesse, né, sobre a economia comportamental. Eu imagino, Ana, que você tenha enorme interesse em entender em que medida, né, eu considero que a economia comportamental desafia essas premissas.
Eu
Puxa vida.
tenho, Roberto, vou até te interromper aqui um pouquinho, porque de fato, Roberta, é sobre isso que você falou, eu vou até compartilhar com você um dado da minha experiência pessoal, porque eu tive acesso à economia comportamental a partir da leitura da obra do Kahneman, o que também me abriu, né, uma série de conhecimentos e questões. Esse livro, posso dizer que mudou minha vida em várias perspectivas, inclusive porque também me ajudou a me conhecer melhor. Mas eu lembro que havia um trecho desse livro, ou se não desse livro, de algum dos artigos do Kahneman que eu li em função do livro, em que ele dizia algo mais ou menos de que ele ficava um pouco acanhado quando ele ouvia as pessoas dizendo que ele comprovou que o ser humano é irracional. O que nunca foi propósito dele, o que ele quis mostrar é que o ser humano é muito diferente daquele padrão de racionalidade utilizado pela teoria econômica ortodoxa, digamos assim, né? O que não quer dizer também que seja algo absolutamente irracional, e a gente percebe muito essa discussão, principalmente quando a gente tenta fazer um diálogo entre direito e economia. Então, eu queria te perguntar, como que a gente equaciona isso, Roberto? O que é que realmente a economia comportamental nos oferece diante da teoria econômica tradicional? Qual é o espaço ainda para a razão? Onde entram as emoções? Enfim, como é que você vê esse equilíbrio que me parece que é bastante delicado e importante, né?
Sim. Ana, eu, na verdade, tenho uma visão muito particular sobre essa relação entre, né, a crítica às premissas da economia tradicional, paradigma do homo econômicos, né, e o lugar
É.
para as emoções. Então, deixa eu me explicar para não me
Perfeito.
fazer tão esotérica assim, não é? Puxa vida, vale a pena dizer para você que hoje já há bons indícios de uma grande heterogeneidade na própria economia comportamental. Eu, particularmente, comecei lendo muito, né, o Herbert Simon, né, antes de entrar nessa nova economia, né, comportamental. Assim como o pensamento institucionalista, eu acho que tem, a velha economia comportamental e a nova economia comportamental. Eu tenho uma grande simpatia pela, né, velha economia comportamental, que ela tem espaço para interlocução, modelo de racionalidade limitada do Daniel Kahneman, né, mas nem sempre essa interlocução é bem comportada. Então, o que eu gostaria de dizer é que é o seguinte, o modelo do Kahneman, né, de racionalidade limitada, que depende, né, de dois tipos de pensar, né, o sistema 1, o sistema 2, né, ele abre espaço, ele não necessariamente precisa ser interpretado dessa forma, mas ele abre espaço, e muitos economistas comportamentais interpretam dessa forma, né, que os indivíduos, né, guiados pelo sistema 1, mostram que eles são irracionais e que nem sempre eles sabem cuidar de si mesmos, e por isso, né, algumas intervenções devem ser feitas, né,
Certo.
proteger as pessoas. Eu não compartilho dessa ideia, né,
Tá.
eu acho até um tanto temerária. Eu não gosto de dizer que o Homo sapiens é como o Homer Simpson. Do mesmo jeito que me parece que o paradigma do homo econômicos, né, ele foi levado ao longo do tempo, né, a uma discussão, né, um tanto tola, porque nenhum economista sério vai acreditar que o homo econômicos existe, né? O homo econômicos, ele foi criado, né, essa metáfora, esse modelo, no século XIX, pelo John Stuart Mill, para definir o escopo da economia política. Quando a gente pensa no século XX, Ana, é bem importante, né, lembrar que a economia passou a ser tudo, principalmente quando a gente considera, né, a economia, né, numa base mais ampla, como a da explicação do próprio Gary Becker, né, como é que a gente explica o comportamento humano, né? E o Gary Becker, que influenciou figuras importantes, você sabe, ele até trabalhou junto com o juiz Richard Posner, não é mesmo?
Sim.
Então, puxa vida, eu gostaria de dizer que o Homo sapiens, né, ele não é o Homer Simpson, tá? Eu acho que é mais fruto de uma estratégia retórica, né, a qual eu me oponho, mas de maneira amigável, né, porque eu acho que tem consequências normativas bastante debatíveis, né? Então, Ana, eu faço questão de te dizer que quando a gente para pensar nessa discussão, realmente a economia comportamental ela questiona, mas a crítica que ela faz às premissas, eu acho que ela é uma crítica interna, né? Eu vejo a economia comportamental como um desdobramento natural. Por quê? Porque os economistas cresceram com objetivos, né, novos. A abordagem tradicional, ela se mostra insuficiente. Né? Que eu tenho uma interpretação dessa crítica, né, que está muito inspirada na visão do Herbert Simon, e ele tem um modelo de racionalidade limitada que dá espaço, né, para incorporar também as emoções de maneira explícita, né? E essa incorporação me parece distinta do modelo de racionalidade limitada, né? Ou pelo menos a gente pode disputar, desafiar a interpretação do Daniel Kahneman, né?
Certo.
Por quê? Porque muitas vezes a nova economia comportamental, né, ela assume que é uma consequência da ação do sistema de pensar rápido é que existem escolhas subótimas. E alguns chegam à interpretação que, em virtude disso, uma representação mais realista da tomada de decisão, para economistas se aproximarem do Homo sapiens, a gente tem que imaginar que o Homo sapiens é parecido com o Homer Simpson, né? E o Homo Economicus é parecido com o Spock do Star Trek. Particularmente não gosto, né? Eu, quando falo sobre essas coisas para os meus alunos na graduação, no mestrado, eu gosto muito de destacar que nós humanos, nós somos uma combinação disso, ou talvez até daqueles personagens da tirinha, né, do Peanuts, do Snoopy, com vários personagens, né? Então, nós não somos só Spock, né? Mas existe essa disposição de questionar os pressupostos psicologicamente irrealistas.
Certo.
Mas me parece que a contribuição, né, e o pessoal na Alemanha, né, que se considera, né, mais herdeiro, mais fiel às ideias do Simon, né, à la Gebhard Ganser, e algumas outras pessoas importantes, né, críticos à visão do Daniel Kahneman de racionalidade limitada, eles vão dizer: puxa vida, a gente precisa estudar uma série de mecanismos, né, intraindividuais, e depois eu quero conversar com você sobre a interseção entre o ponto de tangência entre a nova economia institucional e a economia comportamental, porque a economia comportamental ela vai estudar, ela vai tentar abrir a caixa preta, né, no caso dos indivíduos, né, e dando mecanismos, né, intraindividuais, né, que explicam, né, padrões de comportamento observados no mundo real, não é mesmo? Mas eu faço questão de dizer, né, que o próprio Simon, num trabalho interessantíssimo, né, intitulado Reason in Human Affairs, ele vai dizer que uma boa teoria de racionalidade acomoda emoções. No meu doutorado, Ana, eu fiz um trabalho, né, que na verdade foi um trabalho que ficou muitos anos como mais citado no Journal of Economic Psychology, né, que é um periódico muito legal, né, eu fiz um trabalho, estava no início do doutorado, né, e com uma pessoa, Yaniv Hanok, que na época estava no Instituto Max Planck, em Berlim, né, que era um grupo de pesquisa do próprio Gerd Gigerenzer, né, que acompanhou o Simon, né, e disse que a visão dele de racionalidade limitada, pensando em racionalidade ecológica, numa perspectiva mais evolucionista, era a única que poderia acomodar emoções, né, como mecanismos importantes para, né, garantia de decisões que são urgentes no mundo real, mas que em alguns contextos, né, se por um lado as emoções nos ajudam a tomar decisões rápidas, né, a gente identifica tarefas urgentes porque a natureza nos equipou de emoções, né, e há estudos até, Ana, de neurociência que mostram, né, que pessoas incapazes de fazer o processamento emocional da informação, essas pessoas podem tomar decisões ruins, principalmente para tarefas decisórias que envolvem perigos. Então, as
Olha
emoções,
só.
elas nos informam, elas não são um grão de areia, né, que estraga a engrenagem da maquinaria decisória, como muitas vezes nós podemos imaginar. E que alguns divulgadores da abordagem comportamental, quando fazem referência às emoções, né, vão dizer que o sistema 1 pode atrapalhar. Mas eu preciso ser honesta e íntegra, porque o próprio Daniel Kahneman vai dizer que o sistema 1, né, no seu livro de divulgação, Rápido e Devagar, ele vai dizer que o sistema 1 é o herói da história, não é mesmo?
Sim.
Mas o sistema 1 não é o sistema, né, passional para ser contrastado com o sistema 2, que é o sistema, né, racional. Alguns intérpretes da economia comportamental, que talvez para vender livro, e esse é meu entendimento muito particular, tá, Ana? Pode ser que
Perfeito,
muita
Roberto.
gente concorde comigo, mas eu
Sim.
enxergo dessa forma: as emoções, né, são, formas de processamento de informação, então elas fazem parte da cognição, mas é uma
Sim.
cognição quente, que em alguns contextos, naturalmente, podem nos fazer subestimar determinadas probabilidades, né, e superestimar determinadas consequências, mas as emoções nos capacitam, né, e elas estão no nosso repertório para tomar decisões e fazer julgamentos no mundo real. E a abordagem do Simon, é uma pena, né, que ela tenha sido pouco, né? O Simon que vai estudar as rotinas decisórias, o Simon que conversa com as pessoas de inteligência artificial, né, que flerta com a metáfora da biologia evolucionária ou evolucionista, né, esses conhecimentos, né, não tão presentes na discussão, né, de economia comportamental dessa mais contemporânea. E eu acho que faz falta, né, o grande desafio é, né, as emoções, quando são ativadas de maneira super intensa, elas podem gerar, naturalmente, consequências desastrosas. Mas eu preciso dizer, né, que as emoções não têm absolutamente nada a ver com, né, o fato de termos, né, estruturas neurais ligadas à era, né, geológica, né, do Pleistoceno, e as nossas respostas vão ser sempre mal adaptadas, porque elas são guiadas, né, em alguns contextos. Não, né, a gente precisa, emoção e razão trabalham. As duas trabalham juntamente para que nós possamos decidir de maneira rápida e frugal, mas nem sempre de maneira ótima. Os economistas, à la Simon, tampouco gostam, né, desse benchmark, né, de utilidade esperada, né, para comparar. É uma outra maneira de fazer a explicação da tomada de decisão real, uma perspectiva mais heurística. A gente não usa, a gente relaxa a hipótese de maximização, os indivíduos não maximizam, né? Então, na literatura de economia comportamental tem essa tensão, e reitero, é o meu entendimento da coisa.
Não, muito interessante, Roberta. E eu ia até te perguntar, assim, como é que a gente pode evoluir para compreender esses mecanismos decisórios? Ou seja, Pelo que você vê das suas pesquisas, para além das características individuais, e aí não sei se você concorda, mas talvez algumas pessoas sejam mais emocionais e outras não, é possível a gente identificar alguns tipos de decisão nas quais, por exemplo, a emoção ou a racionalidade predomina? Eu sei que, por exemplo, os economistas, eles dão uma atenção muito especial às decisões de longo prazo, em que muitas vezes eu tenho todos os custos da decisão imediatamente, mas os benefícios serão muito diferidos no tempo, e que isso seria, por exemplo, um obstáculo para uma decisão num nível ótimo de racionalidade. Enfim, como você vê isso? Como é que a gente pode, dentro dessa complexidade, evoluir para entender um pouco mais esses mecanismos decisórios?
Puxa vida, eu sinceramente acho que a melhor maneira de desvendar esses mecanismos, né, intraindividuais é fazendo pesquisa empírica e fazendo pesquisa, né, inter e multidisciplinar.
Certo.
Então, é muito importante, né, que a economia comportamental, né, faça uso dos ganhos mutuamente benéficos das trocas e a economia comportamental converse com as pessoas que fazem neurociência, né, e os biólogos evolucionários. Eu acho que seria muito interessante se esse tipo de interlocução se desse ainda de maneira cada vez mais íntima, mas me parece bem importante dizer da maneira mais enfática que eu consigo. É que é trabalho empírico.
É trabalho empírico, perfeito.
Ana, de verdade, também eu faço questão de reiterar aqui que quando a gente pensa em emoção, né, é bastante razoável a gente ter na cabeça, né, a resposta de curto prazo. Porque as emoções são um tipo de processamento de informação mais rápido. Por quê? Porque a percepção de perigo, do que é urgente. Então, sob o impacto de fortes emoções, o futuro é muito caro, não é mesmo?
Sim.
Né? Então, quando a gente olha para o longo prazo possibilita, não garante, é óbvio, mas ele possibilita uma avaliação mais cuidadosa. Mas a nossa sobrevivência muitas vezes depende de fugir dos perigos. Então eu vejo dessa forma, Ana, né? E muitos
Certo.
estudos, né, têm sido feitos, né? E eu me lembro que durante o doutorado. Estudos de experimentos que também fazem usos de metodologias com tarefas que escaneiam o cérebro das pessoas, né, os participantes dos experimentos têm seus cérebros escaneados por protocolos de ressonância magnética funcional, e essas tarefas, né, conseguem estar atreladas à ativação de áreas do cérebro, né, ligadas ao processamento emocional, e esse processamento emocional, né, tá, por sua vez, né, a alimentar essas reações de curto prazo. O grande
Perfeito.
desafio é como é que a gente coordena, do mesmo jeito quando a gente fala de instituições, né, porque que existem firmas, né, a custo de transação, e há maneiras de coordenar. No mundo da economia comportamental, existem mecanismos intraindividuais, porque nós, humanos, vivemos um embate, né, de preferências de curto e de longo prazo, né, de processamento quente, frio, e precisamos desses mecanismos de coordenação. E é através da pesquisa empírica que nós conseguimos desvendar como é que eles operam, né,
Perfeito,
simultaneamente. Ora se canibalizando, ora cooperando.
perfeito. E duas questões que você já adiantou, mas eu acho que seria muito bom a gente aprofundar aqui. Primeiro, você fala no comportamento altruísta, né? Eu queria que você me explicasse como é que esse comportamento se insere dentro dessa nossa discussão e também a questão das instituições, ou seja, qual que é esse diálogo entre a economia comportamental e a economia institucional.
Então, vamos lá. Eu, Ana, estudei muito tempo, né, e hoje tem uma área dentro da economia, né, que, comportamental, que está preocupada com o comportamento, né, pró-social, né. E existe uma estratégia retórica, né? O próprio Taylor vai dizer: existem pressupostos que precisam ser relaxados. Os seres humanos não são 100% guiados pelos seus próprios interesses. Eles têm preferências sociais. Eu acho que todos os economistas sabem disso. Né? E o que acontece é que, para estudar determinados fenômenos, a gente não precisa esmiuçar todas as motivações. O próprio Becker, ele é bastante explícito. Ele fala: poxa, está na hora da gente imaginar que existem inúmeras motivações, mas os seres humanos são responsivos à estrutura de incentivos. Eles vão tentar dar a melhor resposta possível, né? Não vai falar que as pessoas são 100% racionais, tampouco. Mas existe essa, né, estratégia retórica, de acordo com a qual, né, nós vamos relaxar o 100% da racionalidade. Não existe 100% de racionalidade e não existe 100% de interesse próprio. E aí há fatos empíricos que nos ajudam a dizer: as pessoas, que elas fazem, né, como elas fazem, dependem, né, do que elas pensam que os outros querem delas. Nós somos seres dispostos a, né, cooperar de maneira, né, condicional, mas nós, a reciprocidade é um mecanismo muito importante. E nós, Ana, somos agentes pró-sociais. A nossa própria sobrevivência depende disso. Então, comportamento cooperativo, e o altruísmo é um tipo de comportamento, né, cooperativo, né, e particular, é óbvio, um tipo deles. Por quê? Porque o comportamento altruísta envolve o quê? Né? Envolve sacrifício, né? Envolve abrir mão, muitas vezes, de um ganho pessoal e, eventualmente, até da própria vida, pelo outro, não é mesmo? Né? E por que que isso acontece? Né? Isso acontece porque, né, existem mecanismos intraindividuais que são hardwired, são automáticos, né? Porque a cooperação, né, ela gera consequências, do ponto de vista, né, evolucionário, extremamente positivas. A gente baixa, né, e as próprias emoções, as emoções sociais também estão transmitidas no próprio rosto, Ana. Um trabalho interessantíssimo, né, do Darwin, né, sobre as emoções, né, das pessoas, a expressão das emoções das pessoas no rosto, né, esse trabalho é incrível. Por quê? Porque isso ajuda a coordenar os interesses que se fazem inevitavelmente divergente entre os seres humanos. Então, Ana, a conduta altruísta, né, ela é muito importante, porque ela gera um efeito de reputação. Isso ajuda, né, a moldar os incentivos das pessoas para que elas se apercebam de que cooperar compensa. Né? E muitas vezes as pessoas, né, exibem condutas que são do tipo punição altruísta. Muitas vezes eu, ao punir um indivíduo trapaceiro, né, mesmo tendo, né, uma desvantagem pessoal, né, isso coloca benefício para mim ao longo do tempo. No curto prazo, né, eu posso ter um prejuízo, né? Mas isso, né, por outro lado, abre espaço para eu poder fazer, né, interações, né, tá, cada vez mais, né, marcadas por relações de reciprocidade, né? Nos seres humanos, tá, tem evidências, sim, esmagadoras, que sugerem que nós somos seres cooperativos condicionais, e há determinadas matrizes institucionais que vão premiar isso, né? São reduzidos os custos de transação quando nós podemos identificar as pessoas que cooperam. Isso me parece interessantíssimo. e que dá espaço para a gente fazer, né, a ligação com a nova economia institucional. Eu acho que era esse ponto que você gostaria também que eu fizesse, não é isso?
Sim, Roberta, queria muito te ouvir sobre essa associação.
Então, bora lá fazer essa conexão, Ana. Para mim, a economia, eu já disse isso, mas faço questão de repetir, a economia, né, comportamental está para a teoria do consumidor barra teoria da escolha, assim como, né, a nova economia institucional está para, né, a teoria da firma. Ambas estão inspiradas na ideia de que a gente ganha compreensão, né, sobre os fenômenos como eles são, né, porque a gente pode desvendar mecanismos se abrirmos as caixas pretas. E o sonho, né, e talvez seja uma pergunta que possa despertar o teu interesse, né, ao sonho de que quando a gente detém uma explicação com um mecanismo, a gente pode eventualmente detectar contextos que esses comportamentos sobrevivem e a gente consegue predizer. Então, eu entendo que a nova economia institucional e a economia comportamental, né, elas têm muitos pontos para dialogar. Entretanto, né, me parece, e isso é intrigante para mim, é que nem sempre os economistas institucionalistas, né, dialogam com os economistas comportamentais. E parte disso, no meu, né, entendimento, tem a ver com um tipo de, como é que eu posso te dizer, de hesitação, né, com uma visão que alguns economistas comportamentais têm, não são todos, mas alguns economistas comportamentais, eles têm uma interpretação de irracionalidade. E os economistas institucionais não gostam, né, ou pelo menos ficam desconfortáveis com relação a isso. A nova economia institucional, ela trabalha, né, com dois níveis de análise, macroinstituições, à la Douglas North, a Acemoglu e todos os discípulos desses caras, e as microinstituições. A EC, Economia Comportamental, por seu turno, trabalha com as microinstituições intraindividuais. No fim do dia, tanto a NEI quanto, né, a economia comportamental, NEI, Nova Economia Institucional, né, elas têm à disposição de desvendar mecanismos de coordenação. Coordenação, no nível macro, para explicar o desempenho discrepante entre as nações, no nível micro da nova economia institucional, para entender as estruturas de governança, né, as respostas às fronteiras das firmas, né, e aí como é que isso, né, se transforma ao longo do tempo, e a economia comportamental, por sua vez, como é que se dá esse processo contínuo de coordenação entre crenças e preferências de indivíduos, né, tá, que conflitam, né? Eles têm preferências, né, conflitantes, são inevitavelmente conflitantes, e os indivíduos vivem contextos que fazem com que eles também conflitem. Né? Eu acho que tem muito espaço, né, para conversa entre a nova economia institucional e a AEC, né? Mas a AEC, né, economia comportamental, muitas vezes, né, tenta expandir o seu escopo, né, e começa, né, a fazer sugestões que deixam um tanto constrangidos os adeptos da nova economia institucional, né, quando se fala em firma irracional, né, e quando a gente vai estudar, né, questões de regulação, né, os economistas institucionais, no meu humilde entendimento, eles ficam um tanto constrangidos porque eles não enxergam dessa forma. Mas tem um diálogo que eu acho que é muito importante e que precisa ser repensado para as trocas serem mutuamente benéficas para essas duas agendas de pesquisa, porque o Simon, né, ele certamente se coloca como um protagonista tanto da economia comportamental quanto da nova economia institucional.
Muito interessante. E foi uma aula aqui te ouvir fazendo todas essas associações e divisões. Eu acredito que os nossos ouvintes vão ter aí muito material para reflexão. E, Roberto, um outro ponto que você salientou também na sua resposta e que me interessa particularmente, até do ponto de vista de formulação de políticas públicas, como você falou, né? Ou seja, como uma nova aplicação de todos esses conhecimentos é a questão da predição. Eu vejo que durante muito tempo a economia se apresentou quase como uma ciência natural em termos de predição e o homo economicus dava a ela esse conforto metodológico, né? A partir do momento que eu simplifico o comportamento humano, o torno racional, é muito mais fácil eu predizer. Mas aí a gente tem toda essa complexidade que vem da economia comportamental, da economia institucional. Como é que fica isso? Mesmo assim, é possível continuar predizendo? É possível, mas talvez sem aquela pretensão de certeza, exatidão. Como é que você vê isso, considerando que talvez, dentre todas as ciências sociais, seja um grande diferencial da economia, talvez aquela que consiga avançar nessa questão da predição de uma forma mais científica, por assim dizer, né?
Olha, Ana, eu sinceramente concordo muito com o diagnóstico, né, do Friedrich Hayek, quando ele levanta um ponto que é perturbador, né? Há um trade-off entre complexidade e previsão, né? Quando a gente aumenta os graus de complexidade das nossas, né, investigações, das nossas pesquisas, né, a capacidade, né, preditiva, né, ela pode reduzir. Tem esse, né, que a gente em economia gosta de usar o termo trade-off. Entretanto, vale a pena dizer que a economia comportamental, né, ela tem vários objetivos, né? E um objetivo que me parece super importante, principalmente quando a gente para pensar em política pública, né? Há poucos anos atrás, um economista super interessante chamado Eric Egner escreveu um artigo no Journal of Economic Methodology com título sugestivo, super sugestivo: Somos todos economistas comportamentais. E eu sinceramente acredito, né, que isso parece que tem sido o caso. Muitos economistas que ficavam tanto reticentes, quando eles pensam em políticas públicas, Ana, eles estão dispostos a incorporar, né, fatores comportamentais se, né, o seu arsenal convencional não, né, dá conta, né, de explicações e de previsões, né, de políticas públicas. E me parece que, a despeito dos desafios, que não podem ser por nós subestimados, né, a gente aumenta a complexidade, existem desafios, sim, para a capacidade de predizer ou de prever. Entretanto, né, é possível, né, e tem uma literatura vastíssima, principalmente quando pensamos hoje em políticas públicas baseadas em evidências, que a economia comportamental, né, aumenta a capacidade de predizer alguns padrões, tá? Então, a previsão possível, né, quando a gente aumenta essa complexidade, é a previsão que a gente chama de pattern prediction, né, predição por padrão. Exemplifico para não me fazer tão esotérica assim novamente, né? Ana, quando nós pensamos, né, numa política para incentivar indivíduos, né, que estão envelhecendo, né, e que precisam poupar para aposentadoria, as ferramentas econômicas tradicionais, e os economistas já sabem disso, elas não se fazem suficientes. Elas são necessárias, porém insuficientes. Há uma literatura bastante grande, né, e essa é uma das razões né, que nos ajuda a entender também porque o Richard Thaler ganhou Nobel de Economia em 2017, foi 2017 mesmo. É por quê? Porque ele contribuiu, né, para a engenharia de um produto importante, uma conta de poupança para aposentadoria, Anne. Então, os fatores comportamentais, né, como a nossa tendência à procrastinação, né, a nossa percepção distinta, né, de contextos de ganhos e de perdas, né, absorver esses mecanismos, né, intraindividuais para o desenho de políticas públicas, tem tido resultados interessantes para a mudança do comportamento dos indivíduos, para políticas públicas, né, voltadas para os dados e para realidades muito específicas. Então, o que eu faço questão de dizer, né, para te responder, é o seguinte: desafios existem, mas existem sim perspectivas, né, de previsões, né, ligadas a em que contextos determinadas políticas públicas se mostram mais efetivas, né, ou menos efetivas. Como é que a gente cria produtos, né, de previdência para os pobres? O Daniele, né, há poucos anos atrás, né, com a ajuda de um banco no Quênia, eles desenharam um produto de previdência, né, para as pessoas que moravam na favela, em favelas do Quênia. Esse tipo de trabalho incremental, né, e você sabe que alguns pesquisadores institucionalistas, como Williamson, ou mesmo como Coase, eles têm essa preocupação: vamos fazer trabalho de formiguinha, né? A boa pesquisa é a pesquisa incremental, é a pesquisa mais discreta, baseada em dados, né? Então, esse tipo de perspectiva de predizer por padrão existe sim na economia comportamental, mas a gente precisa estar ciente que inúmeros estudos, né, e alguns deles dependem de experimentos, né, alguns dos quais, né, têm que lidar com o problema. A gente pode generalizar os resultados que nós obtivemos, né, com esse experimento, né, alguns deles são de laboratório, mas vários deles hoje já são de campo. Será que eles, né, podem ser generalizados para todo e qualquer contexto? A resposta é não, né? Mas, por outro lado, também é um convite para nossa humildade intelectual. Política pública não pode ser do tipo um tamanho veste todo mundo. Essa customização me parece extremamente importante. E a economia comportamental nos ajuda a dizer quais contextos, determinados programas, parecem que serão mais bem-sucedidos do que outros.
Excelente, Roberta. E o assunto realmente é fascinante, a gente poderia ficar aqui. Eu vou te fazer uma última pergunta especificamente sobre economia comportamental, até a partir da sua produção bibliográfica, que é muito interessante a gente ver você utilizando esse instrumental para lidar com vários assuntos que são super importantes para todos nós, incluindo para juristas, como, por exemplo, corrupção, comportamento financeiro dos pobres. Antes de começarmos a nossa gravação, você estava falando da questão da captura regulatória, né? Se você pudesse sintetizar, assim, como é que você tem visto as principais áreas de aplicação da economia comportamental? O que é que você nos diria?
Puxa, eu cada vez mais acredito que temos todos nos tornado economistas comportamentais, né, ainda que nem sempre concordemos, né, com alguns estudos, com algumas conclusões, né, mas a economia comportamental, a ciência de dados, né, a interdisciplinariedade, né, a tentativa de unificar as ciências, né, sociais, né, essas coisas vieram para ficar, no meu humilde entendimento. Né. Então, Ana, de verdade, do mesmo jeito que o Becker, né, Gary Becker, expandiu as fronteiras, né, da economia, e hoje mesmo eu dei uma aula sobre o Gary Becker, falando exatamente disso, né, ele ganhou lá o Nobel em 1992, né, eu acho que a economia comportamental ela tem aberto também espaço para a expansão, né, das fronteiras da economia. Então, para você ter uma noção, me parece, né, e tem muito dinheiro da Fundação Gates, Bill e Melinda Gates, para estudos, né, de políticas públicas informadas pela economia comportamental, principalmente para políticas ligadas a combate à pobreza, à saúde, né, questões sérias de saúde, como obesidade, né, algumas doenças que são crônicas e frutos também do hábito, né, existem políticas públicas informadas para economia comportamental para tratar de educação. A literatura do desenvolvimento econômico, Ana, tem mudado à beça em virtude dos insights da economia comportamental, mas várias outras frentes de pesquisa, todas elas, e aí eu vou falar de comportamento, né, financeiro dos pobres, né, que está nesse radar de desenvolvimento econômico, a pesquisa, né, teórica e empírica de desenvolvimento econômico, e aí me desloco para falar de corrupção, que é uma coisa que eu tenho estudado desde o início da Operação Lava Jato, né, mas eu faço questão de dizer que todas essas frentes, né, de estudos, de investigações que passaram a levar a sério, né, os insights da economia comportamental, essas frentes de pesquisa, né, se apoiam na ideia de que as ferramentas tradicionais elas são necessárias, porém insuficientes. E elas começam a, de maneira, né, incorporar, de maneira incremental, algumas contribuições das ciências, né, do comportamento, né? Abrem espaço para pesquisas empíricas, para o desenvolvimento de alguns experimentos que são, sei lá, experimentos naturais, outros são experimentos de laboratório, outros são experimentos de campo, né? E essas frentes têm extraído evidências muito interessantes, né, e úteis à beça para, né, desenho, né, para o que a gente chama, né, engenharia de produtos, de serviços, de políticas públicas também, com consequências
Excelente.
interessantes. Então, a gente vê esse movimento, né? Eu estudei muito tempo, né, economia comportamental aplicada ao desenvolvimento, né? E aí, quando a gente se volta para essa tarefa, a gente passa a entender a abordagem de economia comportamental da pobreza, né? Que é muito interessante, por quê? Porque ela, né, nos coloca uma interpretação que não parte da ideia de que todas as escolhas, né, que os indivíduos fazem, que muitas vezes podem, né, fazer a condição de pobreza, de privação material persistir, né, porque eles são racionais, fazem as escolhas que eles querem. É, mas também não vai para outra ponta dizer que os pobres são pobres porque eles são irracionais. É. A visão de economia comportamental da pobreza, né, ela trabalha, né, com uma analogia, um raciocínio metafórico muito interessante, que é, né, do cobertor curto. Então, a condição de privação, né, que tem a ver, claro, né, com elementos da estrutura do ambiente, não dá para negar, né, que determinados comportamentos financeiros dos pobres, né, eles impedem que os indivíduos possam ser agentes da sua própria vida, aproximar suas intenções e as ações, porque de verdade não há instituições de microcrédito, de microsseguros, né, de micropoupança. Então, há elementos, né, que estão externos da mente. Entretanto, Ana, na visão de economia comportamental, né, a condição de pobreza captura a mente. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os pobres são irracionais? Não. Eu também não quero dizer que eles são plenamente racionais, né? E tudo que eles fazem, né, eles fazem de maneira extremamente deliberadas. O potencial de escolha daqueles que passam por privação, né, é um potencial muito restrito, né? Todos nós cometemos erros decisórios, né? Mas as consequências, né, dos vieses cognitivos, né, para os pobres, as consequências são mais sérias, né, com efeitos mais devastadores. Então, o que que a economia comportamental sugere? Que nós estudemos, né, os indivíduos, né, que vivem a condição de pobreza, tá, como eles são. A gente precisa estudar o comportamento dos pobres, né, pensando que os pobres são consumidores. são poupadores e são investidores, né? Que muitas vezes, né, fogem da rota dos seus planos porque simplesmente eles não têm como se manter no plano. E isso abre espaço para uma série de políticas interessantíssimas ligadas, por exemplo, às instituições de microcrédito, né, às instituições de micropoupança. Né. Por quê? Porque nem sempre os pobres, né, podem fazer bom planejamento, né, porque eles estão sozinhos. Então, usar mecanismos sociais, porque a economia comportamental não trata só de mecanismos mentais, mas também mecanismos sociais. Do mesmo jeito que o microcrédito, né, é um dispositivo importantíssimo para ajudar determinados perfis de pessoas saírem da armadilha de pobreza, né, nós temos os microseguros, né, e os esquemas de micropoupança, né, dos pobres como alternativas. Então, eu estudei isso, né, tem uma vastíssima literatura com implicações interessantes em termos de propostas de políticas públicas. Então, essa é uma área. Uma outra área, né, que eu tenho estudado, e eu acabei de entregar, né, para a editora Edward Elgar, né, um capítulo que eu tenho, um livro que vai sair, né, na verdade, uma enciclopédia sobre direito e corrupção.
Olha.
E eu tenho um capítulo sobre estudos comportamentais. Né? E a ideia é a seguinte, né? Nós economistas, né, contribuímos à beça para o avanço da pesquisa de corrupção. Entretanto, as ferramentas convencionais se mostram, né, insuficientes. É óbvio, né, que o custo de oportunidade, né, de se optar por um curso de ação ilícito, corrupto, está, né, sempre no radar dos seres humanos. Né? A corrupção, ela é mais frequente, Ana, e a corrupção é também um crime de cálculo. Né? Quando a probabilidade de ser punido, ela é baixa. Sim. Na verdade, a severidade da, né, da punição é baixa. Entretanto, você não dá conta do recado. A gente precisa entender, né, mecanismos mentais e mecanismos sociais subjacentes à tomada de decisão desonesta e corrupta, Ana. Há estudos que mostram, né, que há efeitos de contexto, a força nas molduras decisórias, lá nos efeitos framing, né, indivíduos que se veem em contextos de perda, né, eles se comportam de maneira extremamente arrojada. E há estudos com resultados interessantíssimos que se replicam, né, que se reproduzem, que contextos de perda abrem espaço para a conduta corrupta. Né? Então, esse é um ponto interessante. Né? Mecanismos mentais, né, eles são poderosos, as pessoas justificam as suas práticas, né, de ilícitos, de corrupção ou de desonestidade, né, pensando, né, em viés de confirmação. Você usa a informação de maneira seletiva, há mecanismos sociais também. Né? A corrupção sobrevive porque tem toda uma rede de colaboração. Né? E por que isso é interessante, a gente coletar esses estudos? Porque a gente começa a repensar a política de combate à corrupção. Pensando não apenas nos canais de punição, né, mas sim de fomento de integridade. Integridade pública, integridade privada. Então, esse tipo de coisa que eu tenho estudado hoje e me preocupa a beça com essas questões de políticas públicas. Sempre norteados pela ideia, sempre norteada pela ideia de que um tamanho não veste todo mundo. A gente tem que customizar algumas dessas recomendações de políticas. Né? Pensar que a gente vai combater a corrupção simplesmente, né, investindo toda e qualquer energia em punição, né, em lidar com questões, reformas institucionais, diminuindo conflito de interesse, já tem, e transparência, já tem estudo dizendo que isso é importante, mas não dá conta do recado.
Sensacional.
Então é isso, Ana, que eu posso te dizer por hora, que vem assim na minha cabeça.
Sensacional, e na verdade você já que pavimentou muito a penúltima pergunta que eu ia te fazer, porque a nossa conversa está riquíssima, infelizmente a gente já vai ter que concluir, mas essa penúltima pergunta seria exatamente esse diálogo entre direito e economia, né? Ou seja, muito desse diálogo você já explicou aqui ao tratar da corrupção, mas se você tivesse algum acréscimo, eu queria muito te ouvir. Embora já consiga intuir parte da resposta diante de tudo que você falou sobre interdisciplinaridade e tantos diálogos já mencionados por você ao longo de toda essa conversa, né?
Poxa, Ana, para falar do diálogo, né, a gente precisaria de várias conversas, porque eu acho que tem um diálogo que pode estar particionado, né, em duas, né, eu consigo ver duas maneiras, né, o diálogo pelas lentes da escolha e o diálogo pelas lentes do contrato, né? Então, eu
Certo.
consigo perceber, né, Ana, a ligação entre direito e economia, né, quando eu me volto para pensar na teoria econômica tradicional, né, à la Gary Becker, né, dialogando com os economistas comportamentais. Então, Becker tem a explicação econômica do crime, né, e aí essa explicação econômica do crime, que é super poderosa, mas ela é insuficiente. Existem problemas como corrupção sistêmica. Né, a teoria tradicional consegue, né, existem questões culturais, sociais, a dinâmica da sociedade. Né? E a economia tradicional não endereça esse tipo de mecanismo. É uma razão para fazer interlocução. Né? E aí eu vejo as lentes do contrato. Né? Lente do contrato, pensando, né, em figuras como o professor Coase, né, o professor Oliver Williamson, né, que estão pensando, né, no mundo de custo de transação. Né? A economia tem custos de transação. Eu, Ana, dou aula, né, de decisões econômicas para os meus alunos do programa de mestrado do qual eu faço parte, né? E eu falo muito, né, desse movimento, né, de associação cada vez mais forte entre, né, empresas que estão continuamente a mudar as suas fronteiras, né, empresas que vêm na minha cabeça, a Amazon, a Uber, né? Todos esses negócios de plataforma, né? A gig economy, economia compartilhada, né? Eu acho que tem um bom diálogo, né, entre direito e economia. Por quê? Porque a gente está vivendo uma revolução de custos de transação, né? E uma boa maneira, né, que a gente tem visto para diminuir custos de transação, outros são gerados naturalmente, né? É usar essas plataformas. Não é verdade? Então, o mundo do Airbnb, do WeWork, mesmo da Amazon, né, a gente faz uso de canais de confiança. Isso muda o comportamento das pessoas e muda as instituições, muda as fronteiras das empresas, né? E outros custos de transação que têm a ver com transformações comportamentais, né, ficam no radar. É, então, há muitos pontos para o diálogo, há pontos para o diálogo entre direito, economia e análise, né, da concorrência, né, todos esses mecanismos de proteção dos direitos do consumidor, sempre considerando que a economia comportamental tem potencial, mas ela pode gerar consequências regulatórias, né, bastante constrangedoras, né, porque existe o problema do conhecimento. Como é que a gente vai, né, desvendar todos esses mecanismos? Será que eles valem para todo mundo? Será que eu não posso regular e gerar danos para uma série de pessoas? Ana, eu acabei de escrever um texto com uma aluna de direito do Mackenzie, né, doutoranda de direito, e ela quis estudar o que se chama cozinhas fantasmas. Eu não sei se você já ouviu falar disso. É, e ela começou a dizer: Poxa, Roberta, na pandemia, vários, né, restaurantes, né, para sobreviver, eles tiveram de fazer uso desses aplicativos, não é verdade? iFood, Rappi, né? E esses restaurantes, eles tiveram também que aumentar a capilaridade da entrega. Então, existem espalhados pelo Brasil inteiro, né, principalmente as grandes cidades, alguns galpões que tem cozinhas móveis. E esses diversos restaurantes, né, tá, eles fazem uso de algumas dessas cozinhas, e há restaurantes que nem têm espaço físico. Tudo isso mexe no comportamento dos agentes. Isso também representa mudanças na fronteira, né, dos negócios,
Sem dúvida.
na direção do compartilhamento. Então, né, e aí tem impacto para a esfera jurídica. Ela falou:
Sem
poxa,
dúvida.
professora, eu fico muito intrigada com as consequências, né, jurídicas. Como é que você trata de implicações, efeitos normativos? E nós, do direito, ficamos super sensíveis. Então, a gente fez um trabalho pensando na ótica de custo de transação. É um trabalho draft. Depois, se você tiver interesse, eu até passo para
Com
você tentar
certeza. Gosto
fazer, né?
muito
Então, a
desse
gente vê
tema.
essas transformações que misturam a esfera, né, das lentes do contrato, mundo de economia de custo de transação, né, que são sempre positivos, com questões comportamentais e desafios, questões desafiadoras à beça, né, para vocês da área do direito.
Nossa, muito interessante. Pauta que não falta, né, Roberta?
Exatamente. Tem muita coisa interessante para a gente estudar o
Muita
mercado
coisa,
real, né? E se a
verdade.
gente quer estudar, né, o mundo real, bora estudar o mundo real. Eu acho que essa é a recomendação do professor Roland Coase, não é mesmo?
Muito bom, Roberto. E uma última pergunta, que é, bom, a gente sempre pergunta no finalzinho de cada episódio qual seria um conselho final do nosso entrevistado, ou seja, se você tem algum aspecto da sua experiência profissional que você gostaria de compartilhar, se você teria algum conselho para dar para alguém que quer se engajar nessas discussões que são trazidas por você. Não que você já não tenha feito isso ao longo de todo o episódio, né? Mas enfim, se você tivesse alguma palavra final para o nosso ouvinte, seria muito bom.
Puxa, o conselho, né, que eu vou dar para os seus ouvintes, né, é um conselho que eu vou dar para mim mesma.
Ótimo.
Certo?
Esses são os melhores.
Exatamente, né? Nós dizemos que muitas vezes os conselhos que nós damos aos outros, né, são para, né, para nós mesmas, né? Olha, o conselho é o conselho do Ronald Coase, né? Vamos estudar o mundo real. Porque é ele que importa. Diante de tantas transformações, né, reconheçamos, né, e celebremos as vantagens, os ganhos das trocas com as outras disciplinas. A
Sensacional, Bê.
interdisciplinaridade é isso, né? Estejamos sempre cientes, né, de que o problema do conhecimento, destacado pelo Hayek, né, só cresce uma vez que o nosso conhecimento é fragmentado, é disperso, é tempo e contexto dependente. Estudemos sempre, porque é o estudo, é a dúvida, né, que são os antídotos contra o dogmatismo. É isso, seria o meu conselho para
Melhor
mim e para
impossível,
todos nós.
Roberta. Olha, muito obrigada. Que prazer ter essa oportunidade com você. Eu que já te admirava antes pelos escritos e tudo mais, passei a te admirar ainda mais depois dessa aula magnífica que você acabou nos dando, comentando e instigando tantos pontos interessantes. Realmente foi uma bênção te ouvir. Muito obrigada e continue aí nessa sua trajetória de tanto sucesso.
Muito obrigada, Ana. Eu espero que os meus comentários, as minhas reflexões, né, gerem aí algum tipo de comoção.
Certamente bom geral, Berta. Tenho
Tá bom?
certeza. Muito obrigada.
Um abraço. Obrigada a você, Ana.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.